5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu.
Fala, ouvinte dos 5 paradas, eu, Pedro Werneck, estou de volta ao programa depois de um bom tempo sem participar. Vou apresentar hoje e ao meu lado está o Vitor Bastos, que vai ser nosso comentarista. Tudo bom, Vitor?
Fala, Pedro. Fala, ouvinte. Pô, bem-vindo de volta, Pedro. Mó tempo mesmo que você não faz o programa aqui com a gente. E é isso, mais uma rodada aí das Ligas Europeias, né? E um pouquinho da Champions League. E esse programa de hoje vai estar, ó, muito bom.
É isso aí, Vitor. Vamos lá, então, começando pelo futebol alemão.
Próxima parada, Alemanha.
Surpresa no campeonato alemão. Neste sábado, dia 12, o Bayern de Munique, líder disparado e caminhando rumo ao 10º título consecutivo na Bundesliga, foi derrotado por 4-2 pelo Bochum, campeão da segundona na temporada passada, pela 22ª rodada do alemão. O resultado foi ainda mais incrível porque os bávaros levaram 4 gols no primeiro tempo. Em toda a história do clube, essa foi apenas a 5ª vez que isso ocorreu. O Bochum ainda teve 2 gols anulados. E aí, essa partida deve preocupar a torcida do Munique ou pode ser considerada apenas um acidente de percurso, Vitor?
Olha, Pedro, eu acho que a gente precisa considerar isso um acidente de percurso. O Bayern de Munique foi com o time titular contra o Bochum, teve Lewandowski, Müller, Gnabry, Sané, e realmente teve um apagão. Eu considero essa partida como um apagão, assim como o Brasil contra a Alemanha no fatídico 7-1, né? Eu acho que foi realmente um acidente de percurso. O Bayern de Munique é favorito novamente para ganhar a Bundesliga e é um dos favoritos para ganhar a Champions League. Mas um problema muito sério desse tipo são esses apagões realmente. Não é a primeira vez que isso acontece. Contra o Borussia Mönchengladbach nessa temporada mesmo, né, pela Copa da Alemanha, foi 5-0 para a equipe. Realmente tiveram esses dois apagões muito grandes da equipe do Nagelsmann, mas quem sabe assim, no mata-mata da Champions, e se isso acontece, a temporada inteira vai por água abaixo por causa de 20 minutos. Então precisa ter muita atenção nesse sistema defensivo do Bayern de Munique, que é um sistema forte, mas que precisa de atenção redobrada e vai ter tempo para trabalhar isso. Até porque o Bayern de Munique vai encarar o RB Salzburg, agora na Champions League, e não é um adversário tão forte que não deve dar tanto problema assim para a equipe bávara, né? Então ainda tem tempo de arrumar, ainda tem tempo de besuntar bem certinho a equipe e quem sabe aí ser novamente campeão da Champions League esse ano.
Isso é exatamente nisso, né? No campeonato alemão dá pra ter esses tropeços porque o time tem uma vantagem muito grande quase todo ano, mas na Champions League não dá, então vamos ver se o Bayern não dá esses vacilos. Os demais resultados dessa rodada foram: o Leipzig venceu o Colônia por 3-1, Freiburg e Mainz empataram em 1-1, o Furt venceu o Hertha por 2-1, o Gladbach superou o Augsburg 3-2, fora de casa o Wolfsburg ganhou do Frankfurt por 2-0, o Leverkusen aplicou 4-2 no Stuttgart, o Dortmund fez 3-0 no Union Berlin e o Hoffenheim ganhou de 2-0 do Bochum. Agora vamos para a Itália.
Próxima parada, Itália.
A estrela do cearense Arthur Cabral já começou a brilhar no futebol italiano. Em seu segundo jogo no campeonato, o atacante revelado pelo Ceará teve participação direta no gol da vitória da Fiorentina contra o Spezia por 2-1. Arthur entrou aos 34 minutos do segundo tempo e deu assistência para Sofian Anrabat marcar o segundo tento do time visitante. Bom nome para substituir Vlahovic, Vitor?
Olha, o Arthur, aqui no Brasil, né, jogou no Ceará, foi muito bem. No Palmeiras não teve tanta oportunidade assim. Logo em seguida foi para o Basel e jogou muita bola lá na equipe suíça, né? Nessa temporada, para você ter uma ideia, Pedro, o Arthur fez 18 partidas pela equipe suíça, 14 gols e 4 assistências, o que dá uma participação em gol por partida. Acho que ele é um jogador fenomenal para a posição dele, né? Ele é um centroavante nato, aquele pivô mesmo, forte fisicamente, muito inteligente e tem uma bela finalização. Acho que, assim, jogadores com a característica, né, dele no futebol brasileiro são raros. Acho que só consigo pensar talvez no Pedro, que joga aqui no Flamengo. Então acho que o Arthur Cabral foi muito bem contratado, né, pela Fiorentina. Apenas 14 milhões de euros para substituir o Vlahovic, que é um jogador excepcional também, com características muito semelhantes ao Arthur Cabral. Ele ainda está começando, né, a desenvolver o bom futebol lá na Itália, mas tem tudo para dar certo e eu torço bastante, né, que ele dê certo, até porque para ele voltar à seleção brasileira e ocupar uma posição que, para mim, hoje está em falta no futebol brasileiro.
Pois é, também torço muito por ele e acho que o palmeirense que deve se arrepender do time não ter aproveitado tão bem ele, né? Já que ele tinha vários centroavantes na época do Palmeiras, mas muita gente pedia que ele tivesse mais oportunidade, ele não tinha e acabou saindo. Ainda sobre o campeonato italiano, neste domingo a Juventus empatou com a Atalanta fora de casa por 1-1 pela 25ª rodada da Série A. Ruslan Malinovski marcou para os mandantes no Gillies Stadium e o brasileiro Danilo igualou para os visitantes. Com o resultado, a Juve segue na quarta posição do campeonato italiano e soma 46 pontos. O clube de Bergamo, que tem 44, ocupa a quinta colocação na tabela. O que mudou na Juventus para essa arrancada do meio de tabela para o G4, Vitor?
Olha, a Juventus realmente no campeonato italiano no início estava muito mal. Eu lembro aqui de estar comentando aqui com o Igor, com o Adriano e até com você mesmo, que a Juventus estava lá, lá embaixo da tabela, ocupando o meio da tabela e perdendo jogos até considerados fáceis, contra o Empoli, por exemplo, que é uma equipe assim, que não tem um forte nome dentro do campeonato italiano. Acho que o que mudou para essa temporada foi que Massimiliano Allegri começou a arrumar a equipe e agora a equipe tem um padrão de jogo, né? Isso que não acontecia na época do Pirlo na última temporada e acabou talvez espelhando para o início dessa nova temporada. A saída do Cristiano Ronaldo também fez muita falta. Acho que a equipe começou a perceber que não precisa mais do português para conseguir fazer gol, para conseguir apresentar um bom futebol e não depende mais dele, da figura dele que já saiu há bastante tempo. Agora também tiveram novas contratações. O Vlahovic, né, que a gente acabou de mencionar, chegou na Juventus e ele é um jogador muito bom. Então acho que realmente para a Juventus o que mudou foi o sistema de jogo, que finalmente está sendo melhor desenvolvido. A Juventus agora usa um 4-4-2, um 4-2-3-1, varia bastante nessas formações e continua apresentando um bom futebol, mesmo quando muda de esquema tático. E também os jogadores agora estão melhorando, estão numa melhor fase, né? O próprio Dybala começou devagar e agora está arrebentando, o Dybala que talvez saia, né, da Juventus no fim dessa temporada. Então acho que é um conjunto de fatores. O Massimiliano Allegri conseguiu engrenar a equipe e os jogadores confiaram no trabalho dele e estão apresentando um bom futebol. Isso está se espelhando agora, né, dentro do campeonato italiano. A Juventus que vai jogar pela Champions League diante do Villarreal, um jogo aí bastante complicado, mas eu acho que a Juventus deve passar sim da equipe espanhola.
Na Champions, a Juventus fez uma boa fase de grupos, né? Já vinha apresentando um futebol mais digno da equipe que agora ela está apresentando no campeonato italiano. Vamos passar rapidinho pelos outros resultados? A Lazio fez 3-0 no Bolonha, Napoli e Inter empataram em 1-1, o Venezia superou o Torino por 2-1, o Milan venceu a Sampdoria pelo placar mínimo, o Verona aplicou 4-0 na Udinese, Genoa e Salernitana ficaram no 1-1, mesmo resultado de Empoli e Cagliari. Por fim, Sassuolo e Roma empataram em jogo de 4 gols. Vamos agora para o futebol francês.
Próxima parada, França.
Na França, vamos passar rapidamente pelos resultados da Liga, antes de falar do confronto do PSG pela Liga dos Campeões. Na Ligue 1, a equipe parisiense venceu o Rennes por 1-0, mesmo resultado da vitória do Lille sobre o Montpellier. O Lyon fez 2-0 no Nice, Mônaco e Lorient empataram em 0-0, o Strasbourg venceu o Angers pelo placar mínimo, o Saint-Étienne fez 2-0 no Clermont, o Stade fez incríveis 5-1 no Troyes, o Nantes venceu o Reims por 1-0, o Lens fez 3-2 no Bordeaux e o Metz foi derrotado pelo Olympique por 2-1. Hoje, Paris Saint-Germain e Real Madrid vão se enfrentar pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. A partida será no Parque dos Príncipes às 17 horas. O duelo pode marcar o retorno de Neymar aos gramados. O que podemos esperar dessa grande partida do PSG diante do Real Madrid pela UEFA Champions League?
Olha, Pedro, eu espero um futebol de alto nível. Bem, o Paris Saint-Germain que não vai contar com o Sérgio Ramos, né, ídolo do Real Madrid, que eu estava muito curioso para ver ele jogando contra a ex-equipe. Mas devido a uma lesão, não vai poder jogar e vai estar de fora do confronto de hoje. Aí, como você disse, né, o Neymar deve voltar, está relacionado, mas eu acho, isso é suposição minha, de que ele não deve começar jogando, até porque ele está muito tempo fora dos gramados e provavelmente está sem ritmo de jogo. Agora, falando do outro lado, o Benzema também está voltando de lesão. Ele ficou 3 jogos fora do campeonato espanhol pelo Real Madrid e agora está de volta. E ele, eu acredito que deve iniciar como titular, até porque ele faz muita diferença nessa equipe do Real Madrid. Vai ser um confronto muito interessante, um confronto muito aberto, de duas equipes bem fortes, né? O Real Madrid, que é forte individualmente, o Real Madrid é forte coletivamente e o PSG forte individualmente. Acho que o que diferencia as duas equipes é que realmente o Real Madrid pode ser considerado uma equipe e o Paris Saint-Germain quer ser uma equipe. Isso porque o Pochettino ainda não conseguiu desenvolver um futebol coletivo, um futebol envolvente. Depende muito de jogadores, de jogadas individuais, o que não acontece dentro do Real Madrid, né? O Real Madrid é um time muito mais coletivo, que tem o Modric, o Kroos e o Casemiro ali no meio de campo fazendo triangulações, lindas jogadas, bons passes para o Vinícius Júnior, que entra em profundidade, toca com o Benzema, faz uma tabela, acaba sobrando para o Asensio. Acho realmente que vai ser um confronto muito aberto e que eu acredito que o Real Madrid deva vencer esse confronto. Mas isso a gente só vai ver na próxima partida. Por agora, eu deixo a pergunta pra você, ô Pedro. Você é hashtag NeyDay ou hashtag VinnyDay?
Olha, gosto muito dos dois. Acho que a expectativa hoje talvez seja até maior por um bom desempenho do Vini, já que o Neymar tá voltando de lesão. Mas em relação aos times, eu ainda aposto na classificação do PSG, por ter as grandes estrelas que podem decidir. Mas de fato, eu acho que é um palpite bem justo e no Real, que coletivamente tem se mostrado mais forte essa temporada. Agora vamos viajar para Inglaterra.
Próxima parada, Inglaterra.
O clima no vestiário do Manchester United não parece estar bom. De acordo com informações divulgadas pelo jornal espanhol AS, Cristiano Ronaldo está em divergência com o técnico interino Ralf Rangnick. Segundo o jornal, a divisão entre os dois é total, e o craque de 37 anos considera que o alemão não tem nível para treinar o United. Cristiano está 6 jogos sem balançar a rede e incomodado com a sequência de resultados ruins do Manchester United na temporada. O estopim para a má relação dos dois teria ocorrido após Ralf Rangnick ter afirmado que Cristiano Ronaldo deveria marcar mais gols. E aí, Vitor, o que você pensa dessa situação?
Olha, quando o Rangnick foi anunciado pelo Manchester United, a gente repercutiu aqui, né? Eu particularmente falei que poderia ser algo que desse certo, mas não seria minha primeira opção caso eu fosse dirigente do Manchester United. Acho que o United jogou essa temporada fora praticamente, né, com esse treinador, e acho que deveria ter ido atrás de alguém com maior expressão, né? Talvez o Zidane, por exemplo. E isso está repercutindo e isso acabou se tornando verdade, talvez. Acho que o Rangnick realmente não tem nível para treinar o Manchester United e o Cristiano Ronaldo está sendo talvez o bode expiatório disso. O jogador que realmente não está bem nessa temporada, né? Nessa metade final de temporada, não marcou nenhum gol ainda em 2022, nem deu assistência. Mas eu acho que eu estou no lado do português. Realmente o Cristiano Ronaldo é um jogador muito diferenciado e que se ele está dizendo realmente que o Manchester United não está tendo qualidade com esse treinador, eu acredito realmente nele. Isso fica bastante claro dentro de campo. O United tem jogadores assim com um nível muito forte, né? Talvez o Sancho, por exemplo, o Rashford e o próprio Cristiano Ronaldo lá na frente. Tem um meio de campo também forte com o Pogba, por exemplo. E a zaga, né? Que na minha opinião é o maior problema da equipe nessa temporada. E também é o maior problema da equipe na liga. Toma bastante gol, toma bastante contra-ataque. Eu acho o Maguire e o Lindelof não são jogadores de nível também. Então acho que é um conjunto de fatores. Eu acho que o Rangnick não tem essa expressão toda para treinar uma equipe com jogadores tão fortes, tão de nome assim, como o Manchester United. Acho que realmente o Cristiano Ronaldo também está mal e que a equipe, né, o conjunto do United não está tão forte. Os jogadores, principalmente de defesa, não estão no bom momento, não estão numa boa fase. Então acho que é um clube que depende muito dos seus nomes individuais e que os nomes individuais não estão tão bem. Então por isso não está dando certo.
O Manchester United parece viver uma crise atrás da outra que não se resolve. Agora vamos falar de um time que está em crise, mas tentando se recuperar. O Newcastle, que conseguiu sua terceira vitória seguida na Premier League neste domingo ao vencer o Aston Villa em casa por 1-0. Com isso, abriu 4 pontos da zona de rebaixamento embora ainda esteja em posição perigosa. Kieran Trippier, contratado na janela de janeiro, foi crucial para a vitória. Bruno Guimarães, Chris Wood, Dan Burney e Trippier. Acha que Newcastle contratou bem o suficiente para se manter na primeira divisão, Victor?
Bem, vamos por parte. O Newcastle realmente é o novo bilionário da Premier League. Foi comprado por um sheik árabe. E nessa temporada precisa se manter na primeira divisão para que o investimento valha a pena e que o sheik consiga colocar realmente os seus fundos dentro do futebol da equipe e de vez contratar jogadores de nome, de peso, para competir lá em cima no campeonato inglês. Eu acho que para esse início de trabalho, né, esse início de compra, os jogadores que foram adquiridos são nomes muito bons. Vamos começar pelo Bruno Guimarães. Para mim foi a melhor contratação disparada. O Bruno Guimarães é um jogadoraço, na minha opinião, domina o meio de campo e eu me surpreendi bastante que o Lyon liberou ele, até porque ele estava fazendo uma temporada muito boa ao lado do Paquetá lá na equipe francesa. É um volante clássico, realmente ele defende a defesa, né? Ele protege a defesa e tem uma visão de jogo acima do normal. Ele tem passes muito bons, verticais, no alto, por baixo. Acho que é um jogadoraço e uma baita contratação do Newcastle. Até agora ainda não iniciou nenhuma partida como titular, ainda não teve muitos minutos na equipe inglesa, mas deve entrar aos poucos e dominar aquele meio de campo, dominar a camisa número 8, assim, quem sabe. Agora falando do Chris Wood e do Dan Burn. São dois jogadores, assim, que não me animam tanto. São dois jogadores muito comuns dentro da Premier League, né? O Chris Wood, que se não me engano veio do Burnley, e o Dan Burn, que veio do Brighton, são dois jogadores que realmente não se destacam tanto, mas que podem fazer a diferença. O Chris Wood vem para ser o centroavante da equipe, vem talvez para ocupar a posição que o Joelinton foi comprado para isso, mas acabou que o Joelinton virou um meio campista e está jogando muita bola como meio campista. Então acho que o Chris Wood vem para ocupar essa posição e o Dan Burn vem para a posição de zagueiro, que talvez fosse um grande problema da equipe, e acho que com o Burn deve melhorar essa situação e quem sabe ajudar a equipe a ocupar posições mais acima da tabela. E agora para finalizar, o Trippier, outra contratação muito boa do Newcastle, é um lateral direito muito forte, muito bom, foi titular na Copa do Mundo da Inglaterra, né, em 2018, foi titular, e eu também me surpreendi que o Atlético de Madrid liberou ele, até porque não tem nenhum nome para repor, contratou o Daniel Vaz do Valencia, um dinamarquês que na minha opinião é pior do que o Trippier. Então acho que foi uma baita contratação, principalmente porque ele é um jogador que tem uma boa visão de jogo, os passes dele são muito bons também, e bate falta como poucos, e que pode ajudar bastante o Newcastle, quem sabe, a sair com uma vitória suada por 1-0 com gol de falta dele, né? E assim como no último jogo, que foi exatamente o que aconteceu, 1-0 com gol dele, mas não foi de falta. Mas realmente é um jogadoraço, foram quatro contratações assim, que eu me surpreendi bastante, e que na próxima temporada tendem a ser muito melhores as contratações.
Concordo com você, Victor. Contratações muito boas. E antes da gente sair da Inglaterra, vou passar pelos outros resultados. O United em crise empatou com o Southampton por 1-1. O Brighton fez 2-0 no Watford. Brentford e Crystal Palace não saíram do 0-0. O Everton fez 3-0 no Leeds. O City goleou o Norwich por 4-0. O Tottenham perdeu em casa para o Wolves por 2-0. O Liverpool superou o Burnley pelo placar mínimo. E o Leicester empatou com o West Ham em 2-2. Agora vamos falar do futebol espanhol.
Próxima parada, Espanha.
Com direito a gol nos acréscimos, o Barcelona arrancou um empate por 2-2 contra o Espanhol no Clássico da Catalunha, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. Os culés encaram o Napoli hoje no Camp Nou pela Europa League. E aí, palpites para essa partida, Vitor?
Olha, esse jogo tá aberto também, viu? Vai ser um jogo muito, muito maneiro de se assistir. O Barcelona que tá com novas contratações, né? Contratou o Ferran Torres, o Adama Traoré. Realmente, acho que o Barcelona vem muito forte pra essa partida. E quando o sorteio saiu, eu dava certeza de vitória pro Napoli. Mas com o passar dos meses, o Barcelona conseguiu ganhar força, ganhou ritmo de jogo, ganhou entrosamento. E acho que deve ser o favorito para a partida de hoje. O Napoli que conta ainda com o Insigne, que vai sair no fim dessa temporada. E alguns desfalques devido à lesão, né? Devido talvez também à Copa Africana de Nações. Enfim, acho que o Barcelona é o franco favorito para essa disputa, para essa partida, e deve contar realmente com as suas novas contratações como titulares, né? Menos o Daniel Alves, que acabou não sendo inscrito para a Europa League. Mas acho que o Barcelona é o favorito, mas não me surpreendo também caso o Napoli vença. Até porque, como eu disse, é um confronto muito aberto de duas equipes muito fortes dentro do cenário europeu, né? O Napoli está em terceiro na Liga Italiana e o Barcelona está disputando lá no G4 do Campeonato Espanhol.
O Barcelona já é o quarto colocado no Espanhol. Impressiona como mesmo nessas crises que ele passou, não passa vergonha no campeonato. Na temporada passada chegou a ficar ali em 18º por muito tempo e depois se recuperou, chegou no G4, até poderia ter brigado pelo título. E essa temporada, de novo, o time estava lá para baixo, conseguiu se recuperar, agora está inclusive à frente do Atlético de Madrid na tabela. Realmente me chama bastante atenção. Os outros resultados do Campeonato Espanhol na rodada foram: Sevilha venceu o Elche por 2-0, Cádiz e Celta não saíram do 0-0, assim como Vila Real e Real Madrid. O Osasuna fez 3-0 no Rayo fora de casa, o Atlético venceu o Getafe por 4-3, o Alavés superou o Valencia pelo placar de 2-1, o Betis fez 4-2 no Levante, a Real Sociedad 2-0 no Granada e o Mallorca venceu o Bilbao por 3-2. Além do jogo que falamos entre PSG e Real Madrid, Manchester City e Sporting se enfrentam hoje pela Champions. Na quarta, o Salzburg recebe o Bayern e a Inter o Liverpool. Acabando que o nosso programa foi bem rápido, Vitor, queria que você usasse aí um tempinho que você quiser para falar sobre esses jogos da semana na Champions. O que você está esperando? Para além desse PSG e Real Madrid, qual jogo te chama mais atenção? Qual é mais equilibrado?
Bem, acho que o Manchester City e o Sporting realmente é o confronto que mais distoa dessas partidas, até porque o Manchester City está muito bem no campeonato inglês, está lá na ponta da tabela. O Sport também está bem no campeonato português, mas eu acho que a disparidade de equipes, né, a disparidade de nomes, pode surpreender bastante, e acho que vai ser um confronto que deve ser decidido logo na primeira partida. O Sport é uma equipe forte, mas uma equipe com um coletivo interessante, mas acho que diante dos coringas do Guardiola, deve dificultar bastante, né, para a equipe portuguesa. Agora, falando da Inter de Milão e o Liverpool, acho que mesma coisa. O Liverpool está muito bem, muito embalado. O Fabinho está jogando muita bola. E a Inter de Milão também está bem dentro do campeonato italiano. Acho que é um jogo muito aberto e que eu palpito que o Liverpool deva vencer. Até porque o Liverpool tem um coletivo muito bom. O Salah está jogando muita bola. Para mim, nessa temporada, ele é o melhor jogador atuando nas 5 principais ligas europeias. E temos também o Mané, que está embalado, venceu a Copa Africana de Nações com o Senegal. Então, acho que o Liverpool tem nomes muito fortes e também conta com um coletivo muito bom e que pode se sobressair em cima da Inter de Milão. Falando agora também do Bayern de Munique diante do Salzburg, outro jogo com uma disparidade muito grande. E acho que realmente o Bayern de Munique também deve já sacramentar a classificação logo na primeira partida. E eu acredito que seja isso. Acho que a Champions League essa temporada está muito disputada, né? E eu acho que a partir das quartas de final vai ser um duelo bom atrás de duelo bom. E realmente temos, acho que, 4 franco favoritos para levantar esse caneco. E eu acredito que sejam eles o Real Madrid, o Liverpool, o Manchester City e, quem sabe, aí o Bayern de Munique. Mas o Chelsea não corre, está correndo por fora, né? E eu acho que deve também ser um dos times ali que luta para levantar essa taça.
O programa então da semana para a maioria dos fãs de futebol vai ser hoje 5 horas assistir PSG e Real Madrid, amanhã 5 horas assistir Inter de Milão e Liverpool, tirando, claro, os torcedores de Sporting, Manchester City, Salzburg e Bayern de Munique. E na semana que vem tem mais Champions e tem mais 5 paradas para a gente trazer tudo isso para vocês. Valeu pelo programa, Vitor, foi ótimo.
Valeu, Pedro, valeu, ouvinte. Também deixar aqui, né, o nosso parabéns para o Chelsea, né, porque o Tuchel assiste o nosso programa. Então, parabéns pelo título mundial em cima do Palmeiras. Foi um jogo muito maneiro de se assistir. E obrigado a você, ouvinte, que ficou aqui até o final e ouviu aqui os nossos comentários, as nossas análises sobre as 5 principais ligas europeias e a Champions League. Muito obrigado e até semana que vem.
Até semana que vem.
Cinco paradas, uma viagem pelo futebol europeu.